Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Grande abraço a vocês que acompanham no interior do Maranhão, os nossos amigos lá de Vitorino Freire. Alô, Vitorino Freire, alô, esse pessoal de Paulo Ramos, o pessoal de Lago da Pedra, o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal de Santa Inês. Grande abraço a Santa Inês, grande abraço a toda a equipe aí do Luiz Lobo, dando sequência aí à nossa parceria. Daqui a pouquinho poderemos ter outras novidades aí para a região, na cobertura da região de Santa Inês. Um abraço também aos nossos amigos que estão nos acompanhando na cidade de Colinas, Maranhão, lá, ali nas proximidades de Colinas, agora através também da Rádio Itapecuru de Colinas, Rádio Guanabara FM, Rádio Cidade FM, a todos vocês, o nosso muito obrigado. Vamos trazer as informações policiais rapidamente. Hoje faltou o Carlos Roja, né?
Entrega
Carlos
departamento Roja, médico.
Tá, tratamento médico, tá cuidando da saúde.
Pois é.
Mas enquanto isso, nós vamos fazer o resumo. Isso. Polícia destruiu mais de 12 mil pés de maconha. Essa maconha não vai fazer mal mais pra ninguém. Né?
Foram duas informações, Humberto, que chamaram muito a atenção de toda a sociedade desse final de semana. Vamos começar por essa mega operação que aí destruiu 12 mil pés de maconha. Então foi isso aí foi resultado de um trabalho conjunto lá da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Barra do Corda, que fica na região central do estado, e também a Polícia Militar, com apoio do Centro Tático Aéreo, que resultou aí, portanto, na destruição desses mais de 12 mil pés de maconha na região. As roças, para você ter uma ideia, foram localizadas em áreas de povoados dos municípios de Barra do Corda e também Genipapo do Vieira, dos Vieiras, que fica ali um município colado ao outro. Então, além do cultivo, os policiais também localizaram e apreenderam maconha, aquele material já de prensar a maconha, sim, sim. Aquele material de prensar a maconha, os tabletes já prensados da droga, sementes prontas para o cultivo e fertilizantes, além de maquinário e uma arma de fogo. Ou seja, esses indelinquentes tinham toda uma estrutura para poder cultivar esses entorpecentes e colocar no mercado. Mas uma ação rápida acabou destruindo essa roça e, como você disse, essa droga não fará mais mal a ninguém.
Pô, tanta coisa boa para ser produzida
no Maranhão,
faz bem para a saúde da população. Planta mamão, planta laranja, planta abacate, planta abacaxi, né? Tanta coisa que pode fazer bem para a saúde das pessoas. E aí você toma a iniciativa, vou plantar alguma coisa que vai destruir as famílias, né, das pessoas. E aí você deve pensar logo na sua família. Você queria ver seu filho viciado em maconha, né, sendo preso, indo ser levado para a delegacia. Pense logo nos seus filhos, né, na saúde dos seus filhos, que é para você refletir sobre o que você deve plantar, porque tudo que você planta, você colhe. Você planta maldade, vai nascer e um dia vai voltar contra a sua cabeça. Só um conselhozinho.
Pois, Alberto, e como eu estava falando, foram dois assuntos que chamaram bastante atenção. O outro caso é que foi o seguinte: criminosos que não tinham mais nada o que fazer acabaram ateando fogo na viatura da Polícia Civil na madrugada do último sábado. Esse caso aconteceu lá no município de Itapecuru. Inclusive, o Cristiano Dias vai trazer todos os detalhes no programa Ronda Central de hoje. Então, o veículo que estava estacionado em frente à delegacia daquele município ficou totalmente destruído. De acordo com informações preliminares, os ataques criminosos teriam destruído, como eu falei, teriam sido causados por uma facção criminosa lá daquela região. Então, o veículo estava estacionado em frente à delegacia, eles não quiseram nem saber, não respeitaram, chegaram e acabaram tocando fogo. Mas uma ação criminosa que chamou bastante a atenção das pessoas, principalmente ali na região do Vale do Itapecuru.
Ô, Jalber Pereira, eu falei aqui na semana passada que essa deve ser uma profissão bastante perigosa, que pode encurtar muito a vida de você que está querendo entrar para alguma atividade econômica. Essa de matar policial, essa de atear fogo, de enfrentar o aparelho policial. Tu já contou quantos policiais tem no Maranhão, Jalber Pereira?
Tem muitos, e cada dia chegando mais.
Cada dia entrando mais policiais. E aí você vai entrar numa turma que não anda da pouca gente, que não tem pouca gente, Jovem Pereira, vai enfrentar, né? É, vai entrar. Ó, bora trazer aí, a produção está nos chamando a atenção. Facções criminosas atuam para interferir nas eleições em cidades do interior do Brasil. Isso está acontecendo em algumas cidades e eles estão querendo. Isso foi no Fantástico, ontem à noite, teve uma matéria especial mostrando que em algumas cidades os criminosos já estão entrando para a política também, né? E o que acontece se o cidadão é eleito, Jovem Pereira? Primeiro, ganha o apoio deles. Aí, geralmente, eles botam alguém da família, né? Bota alguém da família como vice. Depois, o cidadão diz, olha, agora você vai, vou te dar uma grana, você vai se afastar, vai pedir afastamento, vai renunciar ao cargo de prefeito para poder colocar o parente, né? Colocar uma pessoa de mais confiança dele para conduzir as prefeituras. E a população fica onde nessa história? Né? Fica onde nessa história? Quer dizer, o crime organizado, as facções criminosas. Mas o que a gente chama a atenção...
É bom, só um detalhe.
No estado do Piauí, rapidinho, no estado do Piauí tem um comando lá, e aí essas coisas boas é bom a gente copiar, né, Jovem Pereira? Tem um comando que está chamando a atenção já das redes sociais, né? Ele gosta de conversar com o chefe das facções criminosas, né? Quando ele prende um, aí ele diz assim, você sabia quanto nós somos, né? Você vai enfrentar mesmo a polícia, vai enfrentar a polícia, já contou quantos somos, quantos que você vai enfrentar, faça as contas e aí você vai ver que você pode estar em desvantagem. E aí você entrar numa guerra perdida, Jovem Pereira, é melhor você não entrar, pensar duas vezes, o bom senso alerta a população. E aí muitos criminosos estão indo parar atrás das grades, principalmente aqueles que se dizem liderança, aqueles que dizem chefões, né? É só colocar eles atrás das grades para poder os outros também pensar duas vezes a respeito do assunto.
Eu só queria chamar a atenção, Humberto, esse detalhe que você falou agora há pouco a respeito da influência dos criminosos na própria política, mas aí cabe também à Justiça Eleitoral agir com mais rigor para que as pessoas que vierem nas próximas eleições a registrar suas candidaturas possam levantar. Entendeu? Levantar toda a ficha da pessoa, fazer uma investigação para saber se aquele futuro político, aquela pessoa que está colocando o seu nome, que porventura vier colocar o seu nome à disposição da população, saber se realmente é uma pessoa idônea, se não tem passados obscuros, se realmente é uma pessoa que merece a confiança. Porque, como você disse, você imaginou onde é que ficamos, onde é que a sociedade fica, uma vez que é representada, por exemplo, pelo meliante? Fica difícil.
Pois é. Agora vamos para o município de Aldeias Altas. Há uma notícia que foi publicada em alguns jornais, em alguns veículos de comunicação da imprensa. Eles relataram que houve um tiroteio, né, no meio da rua, duas pessoas teriam morrido e que uma criança também saiu gravemente ferida. Mas a gente que tem algumas fontes, o Carlos Roger tem bastante fontes, né, sobre essas ações na área da polícia. O que aconteceu lá em Aldeias Altas, segundo que foi apurado aqui pela Central de Notícias Brasil, é que alguém teria contratado um matador, para fazer uma execução lá em Aldeias Altas. Só que a pessoa que ia morrer descobriu quem era o matador. Ele teria ido para a cidade, estava lá se preparando para executar o crime, e o cidadão descobriu quem era. Ele disse assim, eu vou matar ele primeiro. E aí, não é nem para sorrir de uma desgraça dessa, mas o que aconteceu? O cidadão simplesmente foi lá e matou o matador. Né?
Então, o feitiço virou contra o feiticeiro.
Matou o matador. E você, o que faria, né, Jovem Preso, se soubesse que tinha alguém que estava contratado para lhe matar? Né?
É arriscado, Alberto.
Chega lá para conversar com ele.
Esses caras, primeiro que eles não têm a maior vida de ninguém, né? Nem a própria. E segundo, que eles já têm uma certa preparação para o crime e se torna, muitas das vezes, muito perigoso para quem não é acostumado com o crime. Então, seria melhor ele chamar a polícia, porque é arriscado. Mas... foi uma atitude que ele tomou e que outras pessoas também poderiam tomar. Porque imagina se você fica sabendo que alguém iria atentar contra com a sua própria vida. Então é uma situação realmente que fica difícil. Não estou aqui defendendo o crime de forma alguma, muito menos batendo palma, dizendo que foi uma ação muito boa desse cidadão, mas é bom a gente se colocar no lugar dele. Que essa pergunta, inclusive, você pode interagir com a gente respondendo: o que que você faria se descobrisse que alguém queria atentar a sua própria vida? Você agiria como esse cidadão ou você procuraria a polícia? Aqui a resposta é sua.
Agora teve uma grande autoridade, Jalber Pereira, vereador. É autoridade, não entendeu? É, chega, olha.
Inclusive,
aqui é o vereador.
Inclusive, é a autoridade que está mais próxima
da população.
Né?
Mas esse daqui, o tal do Rafael da Picanha.
Pai da picanha.
O pai da... Rafael, pai da picanha. Acabou aí no camburão da polícia militar.
Vai fazer picanha no presídio, será?
Ele foi preso no último sábado durante a travessia de balsas para estreito ali da região de... uma travessia de balsas que está acontecendo ali entre Estreito e Aguianópolis, onde a ponte caiu.
Essa travessia exatamente, isso, onde a ponte caiu.
Segundo testemunhas, além de furar a fila da embarcação e urinar publicamente a bordo, na frente dos passageiros, incluindo mulheres e crianças, o parlamentar, aí vai chamar o cidadão desde de parlamentar, que estava embriagado, provocou um atraso de mais de uma hora na travessia. Olha aí, foi obrigado a conter e a autoridade parlamentar teve que ser conduzido num camburão. A atitude do vereador provocou a revolta entre os presentes, não é para menos, não é? Jalber Pereira. E daí. Acabou a confusão, teve que levar o vereador conduzido, né? Conduzido para conversar com o delegado. Jalber Pereira, vamos trazer as últimas informações. Olha, essa é interessante. Nós entrevistamos aqui a Gerlane Pimenta, né? Que foi na semana passada, onde nós colocamos aqui para todo o estado do Maranhão a situação da ameaça do fechamento de pelo menos 18 agências e postos do Bradesco no interior do Maranhão. Houve uma decisão da justiça provocada pelo PROCON, foi isso, Jalber?
Exatamente. Então, teve essa denúncia, o PROCON se mobilizou, que inclusive faz um grande trabalho no estado do Maranhão, e acabou suspendendo o fechamento aí dessas agências, Humberto. Olha, seriam 10 agências e mais 6 postos de atendimentos, ou seja, 16 municípios do estado iriam ficar sem esses atendimentos bancários. Então, e nesta semana, o Sindicato dos Bancários realizou diversas mobilizações contra o fechamento dessas agências, que é, por exemplo, em Mata Roma, Sítio Novo, Campestre, Arame e Catu. São alguns dos municípios que iriam ficar sem
Sucupira
essas
agências. Sucupira do Norte também está na fila, né?
Sucupira do Norte.
Agência do Bradesco.
Vitorino Freire, enfim, muitos seriam 16 cidades. Agora o serviço bancário já é precário no estado, aliás, em todo o Brasil. Você imagina se mais esses 16 postos fossem fechados. Agora,
lá já tinha bastante reclamação de falta de dinheiro. Às vezes chega o dia do pagamento dos aposentados, o dinheiro não dá para pagar os aposentados.
Agora, uma coisa também que a gente quer chamar a atenção, Humberto, é o seguinte, até lembrado aqui pelo nosso querido amigo, que é o nosso diretor de áudio, o Kleber de Costa, porque o Bradesco é um banco privado. Então, por que os nossos deputados, nossos ilustres deputados federais, não começam a se mobilizar para, ao invés de ficar dependendo dos bancos privados, como o Bradesco, por exemplo, por que não colocar mais agências do Banco do Brasil, não colocar mais agências da Caixa Econômica, que são estatais? Porque esse serviço bancário deveria ser de exclusiva responsabilidade do governo federal. Então, uma vez que o banco privado ele já desempenha essa função, mas a empresa privada, você sabe como é que é, entendeu? Se não estiver dando lucro, fica difícil para manter. Então, eu acredito que não estou aqui para defender o Bradesco, não tenho nenhuma portaria para defendê-lo, mas caberia, nesse momento, aí que os nossos ilustres deputados tomasse uma iniciativa para fazer com que chegassem postos de bancos estatais. Porque quem tem o maior... Claro que a sociedade privada tem esse dever também de fazer o desenvolvimento, mas quem tem o maior dever, quem é? É a esfera pública.
Então, eu me recordo que houve um enfrentamento aí, ainda no tempo que Jackson Lago era governador do Maranhão, existia o Banco do Estado.
E foi vendido.
O Banco do Estado foi vendido, quem assumiu foi o Bradesco.
Isso.
O Bradesco na época. Houve uma guerra e o Dr. Jackson até dizia que um pouco também da cassação dele foi patrocinado por causa dessa briga, porque ele negociou com o Banco do Brasil, que é um banco público, para colocar a folha de pagamento do Estado no Banco do Brasil. No Banco do Brasil. O Banco do Brasil havia se comprometido em investir R$1 bilhão no Maranhão, em programas sociais para atender a população, reduzir a pobreza, com diversos tipos de programas voltados para as pessoas que mais precisam, para o pequeno negócio, para a agricultura familiar, uma série de outras questões. O Bradesco assumiu esse ativo do Banco do Estado e agora está querendo fechar a agência depois de faturar muita grana. Então, esse é o questionamento também que está sendo levantado, inclusive, por lideranças políticas do Maranhão, para justificar, para que não haja uma justificativa simplesmente para o fechamento sem qualquer critério
do Bradesco. Outra coisa também que chama a atenção, Beto, você já imaginou quanto é que custa para abrir um correspondente bancário, por exemplo, uma casa lotérica? É muito caro e, além do mais, tem uma série de normas que o empresário tem que se adaptar. Se você passar em frente a uma correspondente bancário desse, no período do pagamento desses programas sociais, são filas quilométricas. Então, uma coisa que o governo federal deveria fazer era reduzir esses custos para o empresário que quiser adquirir uma franquia, entendeu? Ter todas as qualidades possíveis, porque quanto mais agências, quanto mais correspondentes, tipo essas casas lotéricas, tiverem em um bairro, melhor é. Para você ter uma ideia, o tamanho da cidade operária só tem 2 casas lotéricas. Você vai para o Jardim América, o tamanho do Jardim América para pegar toda aquela região da Cidade Olímpica, só tem 1 casa lotérica. Será que é porque não tem empresários nessa região? Não, não é. E a burocracia, que é muito grande para adquirir uma franquia como essa, e também os custos, que são muito altos. Então, uma coisa que deveria ser feita de urgência era justamente isso, era diminuir os custos e a burocracia para que os empresários pudessem colocar mais casas lotéricas.
Isso. Nós vamos a um rápido intervalo, porque depois do intervalo eu quero detalhar para você um pouco do programa Maranhão Livre da Fome. É um programa que vem sendo planejado, idealizado há muito tempo e que começa a funcionar.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123, de 2025, exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.